ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de dezembro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, assistência social.
Brasil passa a ter uma política nacional de cuidados com valorização profissional.
Lei sancionada pelo presidente Lula prioriza atividades de cuidado às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.
O Estado vai cuidar dessas pessoas e vai tirar a invisibilidade tanto da pessoa que precisa de cuidado quanto das pessoas que cuidam.
E mais, redução da pobreza e combate à fome.
Bolsa Família incentiva o empreendedorismo. Água para todos.
Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, fala sobre as principais ações para atender quem mais precisa.
E o resultado? 24,4 milhões de pessoas que saíram da fome. E o resultado? Redução da miséria, da extrema pobreza.
E você vai ouvir também segurança pública.
Decreto atualiza a norma que define o uso da força policial e regula sobre abordagens e instrumentos de menor potencial ofensivos.
Medida tem como foco eficiência nas ações, valorização dos profissionais e respeito aos direitos humanos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Política Nacional de Cuidados agora é lei.
A iniciativa reconhece o cuidado como uma necessidade de todas as pessoas, um direito a ser garantido pelo Estado e como um trabalho essencial para o bem-estar das pessoas e o bom funcionamento da sociedade.
O presidente Lula sancionou a Política Nacional de Cuidados, incluindo o ato de cuidar, ser cuidado e ao autocuidado na legislação brasileira. Agora o cuidado passa a ser direito de todos os brasileiros e de corresponsabilidade do Estado, sociedade, família e iniciativa privada. O presidente Lula comentou a importância da política após sancioná-la.
O que é importante é a gente dizer à opinião pública que o Estado vai cuidar dessas pessoas e vai tirar a invisibilidade tanto da pessoa que precisa de cuidado quanto das pessoas que cuidam.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome comemora a sanção de forma especial, pois coordenou, junto ao Ministério das Mulheres, a criação da política de cuidados desde o início da atual gestão, em 2023. Dados do IBGE mostram que, no Brasil, entre os jovens que não estudam e não trabalham, 64% são mulheres ocupadas exclusivamente com tarefas domésticas e cuidados familiares. A partir da política, um olhar especial vai ser dado pelo governo federal aos trabalhadores e trabalhadoras do cuidado, como explica o ministro Wellington Dias.
O objetivo do governo com a política de cuidados é que o Brasil também possa garantir uma proteção previdenciária, uma proteção, não é, num caso de um adoecimento. Quando você trabalha, tem carteira assinada, adoece, ali você tem uma licença que é remunerada. E a cuidadora? O que acontece com ela quando adoece? Não tem proteção.
O governo federal entende o cuidado como um trabalho essencial para o bem-estar das pessoas, para a reprodução e sustentação da vida e para o bom funcionamento da sociedade. Reportagem Érica Brás.
Entrevista. Balanço 2024.
O combate à fome e à pobreza é um dos focos do governo.
Este ano, mais de 24 milhões de pessoas saíram da situação de fome no Brasil.
Vamos saber mais sobre as ações para apoiar quem mais precisa. Em entrevista com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Mariana Jungmann conversou com ele e falou sobre Bolsa Família, empreendedorismo e água para todos. Vamos acompanhar.
Um breve balanço desse ano. Como que o senhor avalia, então, os resultados das políticas sociais? Quais foram os principais avanços?
Eu digo que eu gosto mesmo é desse olhar do povo, né? Eu tenho andado pelo Brasil. Mas eu vejo a população compreendendo, não é? Pessoas que dizem, olha, eu era daquelas pessoas que não tomava café, não almoçava, não jantava, amanhecia o dia sonhando, eu sonhava, ia dormir, era sonhando com comida, né? E aí chega o governo do presidente Lula, olha para a gente, pessoas que dizem aí, fui ali, me cadastrei, passei a ter um valor todo mês, pelo menos para comer, mas não foi só isso. Pessoas que dizem, olha, eu queria trabalhar, me deram ali uma condição de me qualificar, fui trabalhar na construção civil, fui trabalhar na agricultura, fui trabalhar ali com as obras do PAC, trabalhar com a área do turismo, ou seja, com variadas áreas, porque abriram-se oportunidades. Ao mesmo tempo, a pessoa, eu queria empreender. Pessoas que me dizem, agora eu estava lá em Fortaleza, e uma jovem, ela queria trabalhar, fazer um curso para essa área da beleza. Fez o curso, começou trabalhando lá num salão e agora é empresária. Ela saiu do Bolsa Família para ser empresária com um salão de beleza. Então, esse caminho de quem botou a oficina mecânica, quem trabalhou ali com a gastronomia, pessoas que passaram a trabalhar ali na área de comunicação. Ou seja, esse caminho é o caminho que faz o Brasil, de forma segura, seguir adiante. E o papel do governo é esse. De um lado, proteger ali, cuidar da necessidade das pessoas, mas também dar a mão e o talento da pessoa. Vamos valorizar. Elas querem apenas uma oportunidade, serem valorizadas no campo ou na cidade. E o mais importante, sabe quem está se destacando? As mulheres. A mulherada empoderada agora, é dona do seu nariz, trabalhando, sendo apoiada, e é isso que nós vamos seguir. Acreditar com o programa Acredita do Primeiro Passo, por exemplo, que é esse da área do empreendedorismo, o financiamento ali é até R$21 mil, taxa de 0,7% ao mês, dá 8,75%. Em alguns lugares o Estado entra, baixa ainda mais a taxa. Pessoas que estavam na mão aí da agiotagem, 35%, 40%, 50% ao ano, também garantir que tenha assistência, o acompanhamento técnico, até que a pessoa possa andar com seus próprios pés.
E o Bolsa Família também está chegando ao fim do ano, beneficiando mais pessoas sem precisar aumentar o orçamento. Como é que vocês conseguiram isso?
Olha, aqui é eficiência. De um lado, a gente, a ordem do presidente. Agora, teve toda a política do ajuste, mas o presidente foi muito claro. O Bolsa Família, o BPC, o Auxílio Gás, o Seguro Defeso, todas as políticas sociais, estas têm o direito, garante o direito. Tem o direito, não é, a um programa, a gente tem que ir atrás de quem ainda não alcançamos. Mas também, se tem fraude, aí não pode ter tolerância. Combate à fraude, combate à fraude. Então, o que, que aconteceu? Nós, de um lado, combatendo a fraude, do outro lado, indo atrás de pessoas, são 4 milhões e 800 mil pessoas. Mil famílias, melhor dizendo, 4 milhões e 800 mil famílias até o mês de outubro, que garante uma condição da gente chegar este ano com mais de 5 milhões de famílias que estavam fora, estavam passando fome. Aí eu estou falando de 18, 20 milhões de pessoas, e nós fomos lá, alcançamos e trouxemos para a rede de proteção social. E o resultado? 24,4 milhões de pessoas que saíram da fome. E o resultado? Redução da miséria, da extrema pobreza. Isso se soma, repito, com a política econômica, onde pelo emprego e pelo negócio, pelo empreendedorismo, a gente também faz a superação.
Bom, não queria encerrar sem a gente falar de água, o programa Cisternas, que também fez avanços esse ano, e agora o propósito é investir R$500 milhões para a construção de 50 mil cisternas no semiárido. Quem deve ser atendido? Como é que deve ser a implementação disso?
Olha, 500 milhões, vamos trabalhar para alcançar uma meta de 46 mil novas cisternas. Eu tive em Sergipe, tive na Bahia, lá no meu Piauí, no Ceará, na Paraíba, também no Norte, Minas Gerais, no Espírito Santo. E veja, todo o Nordeste, toda essa região, Maranhão, trabalhando com um seguinte sentido. De um lado, a cisterna tradicional, a captação de água de chuva, é uma tecnologia que as próprias famílias, elas ali se reúnem, são qualificadas e fazem de concreto, ali seguindo regras técnicas, a água que cai da chuva, ela entra para dentro da cisterna, ali já filtrada, agora com um sistema de bombeamento com energia solar, e veja, o cisternão, né, a cisterna calçadão, como o povo chama, que acumula água para a produção, água para o consumo humano e agora água para a produção. Produção de uma horta, agora novidade, produção de sementes, e liberamos pelo MDS, a que o presidente Lula pediu, um dinheiro para consertar, para manutenção, para a reforma daquelas cisternas que foram feitas lá atrás. Rachou, teve um problema, agora tem um dinheiro ali também para melhorar. Então, o objetivo é, dentro do Água para Todos, é claro, adutora, barragens, ali, a sistema de água de poço artesiano, caixa d'água, mas também as tecnologias sociais chegando para quem precisa.
E os cisternas atende também a Amazônia, né, ministro?
Atende. A gente, primeiro era só o Nordeste, a região do semiárido. Agora não, a gente atende a Amazônia, atende o Rio Grande do Sul, né? Agora estamos tratando lá com aquela região do Pantanal que teve incêndio. Então, com as mudanças climáticas, nós vamos ter que trabalhar todas as experiências para atender a quem precisa. A orientação do presidente é, se tem alguém ali com alguma necessidade, é missão do Estado, é missão do governo dar a mão e atender. E tratar com dignidade, olhar de forma integral. E, é claro, fazer com que a pessoa possa caminhar com independência, com as suas próprias pernas.
O senhor mencionou o Rio Grande do Sul, e dentro desse balanço de ano, a gente não poderia deixar de falar da assistência que foi prestada também pelo governo federal e pelo seu Ministério de Desenvolvimento Social no Rio Grande do Sul, né?
E ainda estamos lá. Lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda mantém equipes, pessoas, por exemplo, que a casa ainda não ficou pronta. Estamos lá trabalhando, um mutirão muito intenso, governo federal, governo do estado, municípios, setor privado, entidades sociais, mas ainda com cozinhas solidárias, ainda com pessoas que estão no aluguel social ou em abrigos, e enquanto se trabalha a parte da habitação. Notícias boas, a gente teve um número de desemprego muito grande, porque muitas empresas fecharam. O presidente chegou, criou uma política de proteção ao emprego, de apoio às empresas, e veja só, 38 mil empresas já voltaram a funcionar. Então, isso é um dado muito animador. E a gente olha, muita gente que tinha, que estava numa situação até de classe média, por conta do desastre, veio parar no Bolsa Família. Agora voltou a trabalhar e já não precisa mais do Bolsa Família. A gente contabiliza 28 mil famílias que superou a pobreza e, por isso, não precisa mais do atendimento do Bolsa Família, de programas de transferência de renda. Então, tudo isso, graças a Deus, a gente tem para comemorar. Atendendo agora, chegando cesta de alimento também no Amazônia, recebi esses dias líderes do estado do Amazonas, do Acre, do Pará, de Roraima, de vários lugares, e ali chegou o sacolão com alimento, chegou, mas agora notícia boa, já começou a chover. Lá o problema era a seca, agora voltou a chover. E a gente trabalhando com os indígenas, inclusive o apoio, já desde o ano passado, para que os indígenas possam produzir o seu próprio alimento. Também notícias boas. Já começa agora, nesse período agora, nesse ciclo de chuva, já a garantir a produção para a gente ter um ano de 2025 muito melhor. Então, eu digo assim, tanto no social como no econômico, inflação sob controle, emprego, não é, em crescimento, aqui o crescimento da renda, crescimento para os empreendedores, as empresas crescendo, cresce a indústria, cresce o comércio, garantindo que a gente tenha as condições agora de ir para cima do juro. Não faz sentido em meio a esse país com reservas, com tudo, e a gente com essa taxa de juro elevada. Eu digo que é o retrato feio ainda de 2024, é a inflação baixa e essa taxa de juros vergonhosa. Tirando isso, eu acho que é só o que comemorar. Também os juros, eu acho que 2025, boas perspectivas para a gente seguir com o Brasil crescendo.
Tá certo. Ministro Wellington Dias, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço. Que Deus abençoe a todas as pessoas. Desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que a gente tenha um ano de 2025 com muita prosperidade, com muitas bênçãos para todas as pessoas que vivem no Brasil. E que, se Deus quiser, um mundo melhor também.
E como disse o ministro Wellington Dias, um dos principais compromissos do governo é acabar com a fome e a miséria.
Em 2023, a pobreza no Brasil caiu ao menor nível desde 2012.
Em um ano, 8 milhões e 700 mil pessoas saíram dessa situação no país.
Vamos saber como o Brasil conquistou esse resultado.
Em 2022, o Brasil voltou ao mapa da fome, ferramenta da Organização das Nações Unidas que avalia a situação global de insegurança alimentar. Segundo a ONU, mais de 33 milhões de brasileiros viviam sem a certeza de quando fariam a próxima refeição. Para fazer frente a esse número, o governo federal reestruturou o Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país. Em 2023, o novo modelo atendeu mais de 21 milhões de brasileiros e voltou a ser a principal política pública de combate à fome e à miséria no país. No caso de Cleia Pereira Cardoso, que é mãe solteira, o pagamento de R$ 650 do Bolsa Família garante o sustento da casa.
Com a primeira parcela, eu consegui pagar minha água e a luz que estava atrasada. É bom você ter a garantia que você vai receber esse dinheiro todo mês.
No ano passado, o programa também registrou o maior volume de recursos desde que foi criado. Foram transferidos mais de 14 bilhões de reais por mês, praticamente o dobro do que foi empenhado no ano anterior. E o valor médio repassado às famílias subiu de R$ 394 para R$ 670. Além do novo Bolsa Família, foram lançadas outras iniciativas para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, como pontuou a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti.
Ela acredita que é um programa que visa aí apoiar pequenos empreendedores, né, com um fundo garantidor para que eles possam, de fato, iniciar seus negócios, um conjunto de ações de segurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, o programa de cisternas, o programa de fomento.
Em um ano, a pobreza e a extrema pobreza no país registraram quedas recordes. Segundo o IBGE, a proporção de pessoas consideradas pobres no Brasil, aquelas que recebem até R$ 665 por mês, diminuiu de 31,6% em 2022 para 27,4% em 2023. Em números absolutos, 8 milhões e 700 mil pessoas deixaram a condição de pobreza no país. O levantamento também revelou que cerca de 3 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza, condição de quem sobrevive com até R$ 209 por mês. Melhor resultado da série histórica, destacou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Quando a gente chega e aí coloca uma transferência de renda, ela passa inclusive a consumir. Quando a gente garante que ela pode acessar um emprego, tem apoio para empreender, a gente cai para 4,4% a extrema pobreza, a miséria. Isso é algo que o Brasil nunca tinha alcançado.
Segundo a análise do IBGE, na hipótese de não existirem os programas sociais implementados pelo governo federal, a proporção de pessoas na extrema pobreza em 2023 teria subido de 4,4% para 11,2%. Reportagem Pablo Mundim.
E para 2025, o calendário do Bolsa Família já foi definido. O pagamento tem início em 20 de janeiro.
Para evitar a perda do benefício, os dados sobre a renda da família e os documentos de cada pessoa que vive na mesma casa devem ser atualizados no Cadastro Único a cada 24 meses.
Essa atualização deve ser feita em um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social ou um posto de atendimento do Cadastro Único.
Um decreto assinado pelo presidente Lula disciplina o uso da força policial no país.
O texto trata do uso de armas de fogo e instrumentos não letais, abordagens, buscas domiciliares e a atuação dos policiais penais nos presídios.
Segundo o decreto, a força letal deverá ser utilizada apenas em último caso. Os policiais deverão adotar inicialmente outras formas de contenção.
A norma também determina que as operações policiais devem ser planejadas de forma a evitar consequências graves às pessoas.
O detalhamento das regras ainda será publicado pelo governo federal.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, explicou que o decreto vale para as forças policiais que utilizarem recursos federais.
Será desde logo obrigatório para as forças federais, seja a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal e a Força Nacional, e será também obrigatório para as forças estaduais, as polícias militares, as polícias civis e mesmo as guardas municipais, se empregarem verbas federais para compra de armamentos ou para compra de instrumentos não letais e outros equipamentos de segurança pública.
O indulto natalino deste ano prioriza idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves.
O decreto assinado pelo presidente Lula não vale para integrantes de facções criminosas ou condenados por crimes hediondos.
O indulto natalino deste ano, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os beneficiados estão gestantes com gravidez de alto risco, mães e avós condenadas por crimes sem violência, mas que comprovem serem essenciais para o cuidado de crianças de até 12 anos com deficiência, além de pessoas com HIV em estágio terminal ou outras doenças graves, crônicas ou altamente contagiosas, sem possibilidade de atendimento no sistema prisional. Pessoas com deficiência severa, como paraplegia, tetraplegia e cegueira, também podem ser beneficiadas. O decreto contempla ainda idosos acima de 60 anos e indivíduos com transtornos graves. Mas o indulto não vai ser concedido a líderes de facções criminosas, presos em regime disciplinar diferenciado, condenados por crimes hediondos, de corrupção, abuso de autoridade ou violência contra mulheres e crianças. Também ficam de fora os envolvidos em crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo os atos de 8 de janeiro de 2023. O indulto de Natal está previsto na Constituição e só pode ser concedido pelo presidente da República. O benefício tem o poder de extinguir a pena do preso. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Vitória, no Espírito Santo, receberam pela primeira vez alertas do Defesa Civil Alerta.
A ferramenta começou a operar esse ano para avisar a população sobre riscos em casos de eventos climáticos extremos.
As mensagens foram emitidas para risco de desabamentos e enchentes devido a fortes chuvas. No início do mês, a ferramenta já havia sido utilizada em Minas Gerais. Por meio do Defesa Civil Alerta, são enviadas mensagens de texto estilo pop-up na tela do celular. Os avisos são sobrepostos ao conteúdo que está sendo acessado naquele momento, a todos os aparelhos compatíveis conectados às redes móveis 4 e 5G. A depender da gravidade do alerta, também vai ser emitido um sinal sonoro similar a uma sirene. Não é necessário cadastro prévio ou indicação de um CEP de interesse. Vão ser enviados os alertas de emergência para todos os celulares que estejam em localidades com risco de desastres mapeadas pela Defesa Civil. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
E o presidente Lula assinou medida provisória que libera crédito para áreas afetadas por eventos climáticos, seja chuva ou estiagem.
São 6 bilhões e meio de reais para o Rio Grande do Sul. Os recursos serão destinados à recuperação de estruturas, como estradas, pontes e prédios públicos.
O dinheiro também deverá ser utilizado para financiar projetos que ajudem a prevenir e se adaptar às mudanças do clima, como a construção de sistemas de drenagem e outras obras para evitar desastres.
Em outra medida provisória, foi liberado crédito extraordinário de mais de 233 milhões de reais para o atendimento da população atingida pelos incêndios e pela estiagem na Amazônia e no Pantanal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um Feliz Natal.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não terá transmissão da Voz do Brasil. Voltamos na quinta-feira. Uma boa noite para você e um Feliz Natal. Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
TF determina imediato retorno de Daniel Silveira à prisão por descumprimento de condições judiciais.
Para o STJ, a indicação de Monteiro Lobato para escolas públicas não violou normas antirracistas.
Justiça de São Paulo condena a farmácia a indenizar cliente acusada de uso de receita falsa.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O ex-deputado Daniel Silveira deverá voltar à prisão por descumprimento de regras de liberdade condicional.
A decisão é do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Leandro Bezerra.
A medida foi tomada hoje, após Daniel Silveira descumprir as condições impostas para que permanecesse em liberdade. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que o ex-parlamentar desrespeitou as condições logo no primeiro dia de livramento condicional e somente retornou à sua residência às 2h10 da manhã, sendo que o horário imposto era às 10 horas da noite. Para Moraes, o comportamento de Silveira demonstra total desrespeito ao Poder Judiciário e à legislação brasileira. Agora, Daniel Silveira, que foi condenado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo, deve retornar à prisão em Bangu 8, em regime fechado, até o fim da sentença imposta.
O Conselho Nacional de Educação não desrespeitou normas nem políticas de combate ao racismo ao recomendar que escolas públicas adotassem como leitura obrigatória, em 2011, alguns livros de Monteiro Lobato.
Naquele ano, uma associação privada e um cidadão questionaram a indicação dos livros, alegando que teriam expressões racistas. Fátima Uchoa.
A ação começou no Supremo Tribunal Federal, mas foi remetida ao STJ, ao qual cabe analisar mandado de segurança contra ato praticado pelo ministro da Educação, no caso a homologação de um parecer do CNE, que orientou sobre a presença de estereótipos raciais em livros de Monteiro Lobato. Para o relator ministro Gurgel de Faria, não houve prova de prejuízo direto aos autores da ação e o parecer do CNE seguiu diretrizes antirracistas, sugerindo uma leitura crítica das obras sem restringir a circulação delas. Com isso, a primeira sessão do STJ denegou a segurança.
Cliente será indenizada por drogaria após ser acusada de uso de receita falsa.
A decisão é da Justiça de São Paulo. Marcelo Della Libera.
De acordo com a ação, a mulher comprou em uma das farmácias da Rede Ré medicamento controlado, mas o estabelecimento não reteve a receita médica. Ao verificar o equívoco, os funcionários tentaram contato com o profissional, mas foram informados de que ele não atendia mais no local, o que os levou a acreditar que se tratava de receita falsa. Na sequência, a empresa fez um boletim de ocorrência que resultou na instauração de inquérito policial contra a cliente. Após a tramitação, ficou verificada a veracidade da receita. A indenização por danos morais foi mantida em R$ 20 mil, e a reparação por danos materiais reajustados para R$ 7 mil.
O vereador é condenado por incitar discriminação contra nordestinos durante sessão.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Fernanda Porto.
O vereador de Caxias do Sul foi condenado a 3 anos de reclusão, sendo substituída por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, a perda do cargo público e ao pagamento de R$50 mil de indenização pelo crime de induzir e incitar a discriminação e o preconceito de precedência nacional, no caso, contra o povo baiano.
A Justiça do Distrito Federal manteve decisão que declarou nula a autorização concedida pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal para a expansão do setor habitacional Mangueiral.
Além disso, o colegiado também manteve a proibição de ocupação e intervenção que modifique as características naturais da área.
Na decisão, a turma esclarece que ao comercializar o empreendimento havia a propaganda de um espaço de preservação não edificado, onde seria desenvolvido o projeto que atendesse às demandas ambientais da região.
A decisão pontua que a manutenção de área sem a construção de novas habitações, além de cumprir o que foi inicialmente ofertado, também preserva a harmonia do condomínio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom Natal a todos e até quinta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco diz que o Congresso Nacional pode discutir novas reduções de despesas públicas no ano que vem. Senadores aprovaram o projeto que cria a campanha Setembro da Paz em todo o território nacional. Relatório da Instituição Fiscal Independente projeta 3,5% de crescimento do PIB em 2024. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que após o pacote de corte de gastos da equipe econômica, o Congresso Nacional deverá discutir a redução de mais despesas da máquina pública. Reportagem de Érica Christian.
Ao comentar a variação do dólar, que superou os R$6 nas últimas semanas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que o Congresso Nacional fez entregas efetivas e citou a aprovação do pacote de corte de gastos e a regulamentação da reforma tributária. Ele avisou, no entanto, que no ano que vem, o Congresso Nacional vai discutir novas reduções de despesas públicas.
2025 vai ser pautado por uma discussão sobre a qualidade do gasto público, o tamanho do Estado brasileiro, o combater privilégios.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que o governo não vai ajustar as contas públicas porque gasta demais.
É a percepção da economia no país, de que o governo abriu mão de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal, de se ater os parâmetros mínimos que permitam que haja confiança e estabilidade da nossa economia.
Ao questionar a variação do dólar, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, declarou que o crescimento este ano será maior e que o desemprego já é o menor dos últimos anos.
Há um movimento estranho em relação ao dólar, não há um movimento normal. Não é normal porque não dialoga com a realidade da economia brasileira esses números do dólar.
O mercado financeiro prevê um dólar de, no mínimo, R$5,90 no ano que vem.
Um projeto em debate no Senado exclui da herança o filho que abandonar pai ou mãe idosos em lugares como casas de repouso. A proposta avançou neste ano e agora só falta aprovação de uma comissão antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Diniz.
Hoje, de acordo com o Código Civil, pode ficar fora do testamento quem praticar ato condenável, como atentar contra a vida ou a honra do autor da herança, ou quem tentar atrapalhar a livre decisão. decisão sobre a partilha de bens, por exemplo. O projeto do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, acrescenta outra possibilidade de exclusão da herança. Quem abandonar pai ou mãe em hospitais, casas de saúde ou outros estabelecimentos de longa permanência. A proposta também aumenta a pena prevista no Estatuto do Idoso para esse tipo de abandono. Pelo texto, a detenção de 6 meses a 3 anos mais multa previstas na lei atual passariam para reclusão de 1 a 4 anos, além da multa. O relator, senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, retirou do texto original a ampliação da possibilidade de ação do Ministério Público nos pedidos de exclusão de herdeiro. Ele alega que o aumento das competências do MP estaria fora do escopo do projeto. A Comissão de Constituição e Justiça será a próxima a debater o projeto que autoriza a exclusão no testamento do herdeiro que abandonar pai ou mãe em hospitais ou estabelecimentos de longa permanência. Se aprovado na CCJ e não houver pedido para votação também no plenário do Senado, o projeto poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de celulares, tablets e relógios inteligentes por alunos da educação infantil fundamental e média durante o turno escolar. A proposta visa melhorar o ambiente pedagógico e reduzir as distrações em sala de aula. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, elogiou a medida, destacando que o uso excessivo de celulares interfere negativamente na relação entre aluno e professor. Para a parlamentar, embora a tecnologia tenha potencial educativo, o uso desses dispositivos durante as aulas acaba trazendo mais prejuízos do que benefícios.
O uso excessivo do celular tem reduzido capacidade de raciocínio, capacidade de atenção. As crianças ficam muito introspectivas, ela e a tela e ela. Fora alguns problemas para a própria saúde. Problemas de visão, problemas de atenção, problemas de introspecção muito grande. De falta de sociabilidade.
Um projeto aprovado pelo Senado cria a campanha Setembro da Paz. Para virar lei, só falta a sanção do presidente Lula. A repórter Marina Dantas traz mais informações.
O projeto aprovado pelos senadores cria a campanha Setembro da Paz em todo o território brasileiro. O objetivo é promover um mês de ações direcionadas à conscientização e à sensibilização da sociedade sobre a promoção da paz, o combate à violência e a defesa da vida. Entre as ações da campanha estão palestras, seminários, debates e eventos nas redes de ensino fundamental, médio e superior. No último domingo de setembro, está prevista uma caminhada anual pela paz. O projeto de iniciativa do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, teve relatoria da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
E a campanha vai alcançar estabelecimentos de educação, de ensino, unidades de saúde, comunidades religiosas, o comércio. É uma campanha para que o Brasil inteiro se envolva falando da paz, da defesa da vida e do fim da violência.
O projeto vai à sanção presidencial.
O senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, criticou abusos de privilégios do Poder Judiciário. Ele citou matéria do site Metrópolis que fala das vantagens autoconcedidas a juízes e desembargadores. O parlamentar ainda afirmou que o Poder Judiciário não respeita o teto salarial de R$40 mil. Girão disse ainda que todas as vantagens acontecem quando os trabalhadores brasileiros mal conseguem a reposição anual da inflação.
Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 3.500 por mês. Num país onde, segundo o último relatório publicado pela Agência Brasil, 1 milhão e 400 mil alunos estudam em escolas que não têm sequer água tratada. Essa turma vive em outro mundo, vive em outro planeta, mas usa nosso dinheiro para isso.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, além de remuneração digna dos profissionais da área, devem ser pautas prioritárias para o próximo ano. O novo PNE foi encaminhado ao Congresso em junho deste ano e atualmente está em análise na Câmara dos Deputados. A senadora reforçou que a aprovação do documento ajudará a alinhar metas e melhorar a qualidade qualidade do ensino.
Então, o ano de 2025 tem que passar o Plano Nacional de Educação na Câmara, debater no Senado, para que nós tenhamos a clareza das metas, das responsabilidades, a melhoria da qualidade da educação, a preocupação de cobertura, ou seja, de vagas de creches, pré-escolas e educação profissional.
No último relatório do ano, a instituição fiscal independente traz destaque positivo com o crescimento da projeção do PIB em 2024 para 3,5%. Analistas do órgão criado no Senado também apontam alta da inflação e da taxa Selic, que pode chegar a 12,25% ao ano. A reportagem é de Janaína Araújo.
A instituição fiscal independente, órgão vinculado ao Senado que atua para aumentar a transparência das contas públicas do país, divulgou o relatório de acompanhamento fiscal de dezembro, com destaques positivos e alguns desafios a serem enfrentados. Os analistas da IFE revisaram para cima o Produto Interno Bruto de 2024, projetando 3,5% de crescimento. Mas o cenário de inflação aponta para uma alta e a taxa Selic também continua subindo, podendo alcançar 14,25% ao ano. Alexandre Andrade, da diretoria da IFE, esclarece o resultado da análise fiscal feita pela instituição.
Uma pequena piora nas projeções de déficit primário do governo nos próximos anos. Houve uma piora mais forte na trajetória da dívida pública. A dívida agora assumiu projeções mais pessimistas, tendo em vista esse contexto internacional não tão favorável para economias emergentes como o Brasil. Os juros lá fora devem ficar maiores. E aqui também, com uma taxa mais alta, o governo tem que pagar mais para se financiar, para rolar a dívida.
Alexandre Andrade ainda explicou que na atualização dos cenários feita pela instituição, o resultado primário necessário para o governo estabilizar a dívida pública seria de 2,4% do PIB. Numa estimativa anterior dos analistas, esse número era de 1,4%, um aumento significativo do esforço fiscal necessário para estabilizar a dívida.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom Natal.
Jornal dos Deputados. Congresso terá que ratificar acordo União Europeia-Mercosul em 2025.
Deputados criam política de proteção dos direitos da pessoa com albinismo.
Avança projeto que prevê benefício para professores da educação básica.
Boa noite. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou um novo benefício para professores da educação básica. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Projeto que está sendo examinado na Câmara concede meia entrada para professores da rede básica em eventos culturais e esportivos. O texto do deputado Edilásio Júnior, do PSD do Maranhão, foi aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços e estende aos professores o mesmo direito que já atende estudantes, idosos, deficientes e pessoas de 15 a 29 anos de baixa renda. O relator na comissão foi o deputado José Nildo, do PDT do Amapá.
A inclusão dos professores no rol de beneficiários da meia entrada é uma medida de reconhecimento do papel essencial que esses profissionais desempenham na sociedade, especialmente na formação e desenvolvimento dos estudantes. Sabemos, contudo, que no Brasil a profissão de professor não oferece condições econômico-financeiras suficientes para que o profissional possa frequentar regularmente eventos culturais, pagando sem subsídio o valor integral dos ingressos cobrados. Na realidade, para a ampla maioria, o professor não recebe o necessário nem para custear as suas despesas básicas diárias.
O relator afirma que o impacto da medida é reduzido, porque a Lei da Meia Entrada, de 2013, que é alterada pelo projeto, estabelece limite de 40% para esse tipo de ingresso. No relatório, José Nildo ressaltou que leis estaduais e municipais já prevêem a meia entrada para professores, como é o caso do Estado de São Paulo do Acre e da cidade do Rio de Janeiro. O autor da proposta, Edilásio Júnior, justifica que, além de promover a qualidade do ensino, a inclusão dos professores atende o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto na Constituição. O projeto está na Comissão de Educação. Ele também precisa passar pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a resolução da Secretaria Estadual de Educação que permitia a realocação de professores sem pedidos formalizados. Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, comemora a decisão e acusa o governo paulista de cometer abusos contra os professores, ferindo os princípios da administração pública e prejudicando o direito dos estudantes à educação de qualidade.
Tadeu Venere, do PT, volta a criticar a tentativa do governo do Paraná de terceirizar a administração de escolas públicas estaduais. O deputado argumenta que a política da terceirização prejudica o patrimônio público construído ao longo de décadas, gerando impacto negativo na educação.
Homenagem. Heitor Xu, do PSB Gaúcho, celebra os 175 anos da chegada dos 12 primeiros imigrantes alemães à cidade de Santa Cruz do Sul, exaltando a coragem e a fé dessas pessoas que desbravaram a região do Vale do Rio Pardo. Natural de Santa Cruz do Sul, o deputado agradece os imigrantes que ajudaram a construir a cidade, que hoje tem 140 mil habitantes e representa o quinto maior PIB do estado.
Vicentinho, do PT de São Paulo, presta homenagem ao influenciador Tiago dos Reis, uma das principais vozes a favor do governo Lula nas redes sociais. O deputado conta que Tiago teve que deixar o Brasil depois de ser ameaçado de morte. Ele elogia a coragem do influenciador para rebater os discursos extremistas, com argumentos da ciência e dados verdadeiros.
Saúde. Os deputados aprovaram a proposta que cria a política de proteção dos direitos da pessoa com albinismo. A repórter Paula Moraes traz mais informações sobre a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Albinismo. O albinismo é uma doença congênita caracterizada pela falta completa ou parcial de pigmento na pele, cabelos e olhos, devido à ausência ou defeito de uma enzima envolvida na produção de melanina. Entre as ações da política estão a criação de um cadastro nacional de pessoas com albinismo e a capacitação de trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Também estão previstas a estruturação da linha de cuidados e o estímulo à prática do autocuidado, a organização do fluxo da assistência à saúde e a definição do perfil epidemiológico. A proposta pretende assegurar aos albinos acesso à atendimento dermatológico, incluindo protetor solar e medicamentos essenciais, a tratamento não farmacológico e a terapias para tratar lesões na pele. Os albinos também terão direito, segundo o projeto, a atendimento oftalmológico especializado, incluindo lentes especiais e tratamento da baixa visão e da fotofobia. O relator na comissão, o deputado Bacelar, do PV da Bahia, defendeu a importância desse projeto.
Pessoas com albinismo enfrentam desafios únicos, muitas vezes agravados pela falta de políticas públicas específicas. Com a aprovação desta matéria, estamos garantindo direitos fundamentais, como acesso a tratamentos dermatológicos, oftalmológicos e tecnologias assistivas. É um passo importante para promover a inclusão e a promoção deste segmento tão vulnerável da nossa sociedade.
A proposta que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Albinismo já pode seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Previdência.
Projeto de doutor Fernando Máximo, do União de Rondônia, prevê o pagamento do 13º para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada. O parlamentar observa que a medida é uma maneira de apoiar a causa das pessoas com deficiência e com autismo grave, garantindo ajuda financeira àqueles que precisam de cuidados especiais.
Política. Do Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, entende que enfraquecer a imunidade parlamentar abre espaço para perseguições políticas. Ele reitera que calar o deputado é silenciar a voz do povo e que a imunidade garante o livre exercício do mandato e a independência do legislativo. O congressista enfatiza que a prerrogativa não é um privilégio pessoal, mas uma ferramenta indispensável para preservar o debate democrático e os interesses da sociedade.
Segurança Pública.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, comemora a aprovação do projeto que cria um cadastro de pedófilos e permite a castração química de condenados. O deputado considera a medida essencial para endurecer as punições para crimes hediondos contra menores de idade. O parlamentar reitera que proteger crianças e adolescentes deve ser uma prioridade absoluta do parlamento.
Capitão Alden, do PL, alerta para o crescimento dos índices de violência e da atuação de facções criminosas na Bahia. O deputado lembra que nos últimos 18 anos de gestão petista, a Bahia registrou 110 mil assassinatos. Por isso, o deputado cobra dos governos local e federal ações efetivas para fortalecer a segurança pública no estado.
Ao citar casos de violência policial, Paulão, do PT de Alagoas, denuncia o tratamento desigual dado à população negra no Brasil. Ele cobra do poder público medidas de proteção, especialmente em relação aos agentes da segurança pública. O deputado ainda destaca a criação da bancada negra como uma tentativa de dar voz às questões raciais e de priorizar medidas para reparar a dívida social que o país tem com os negros.
Projeto em discussão na Câmara torna mais rigorosa a punição para crimes sexuais. Confira na reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto que proíbe a realização de acordo de não persecução penal nos casos de crimes contra a dignidade sexual. Pela lei em vigor, quando o crime não envolve violência ou grave ameaça e a pena prevista for inferior a 4 anos, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal. Esse arranjo permite a extinção da pena para o ofensor, desde que ele cumpra algumas medidas propostas pela Justiça, como a restituição do prejuízo causado e a realização de trabalho comunitário. A proposta em análise também aumenta a pena para os atos libidinosos. Atualmente, quem comete ato libidinoso fica sujeito à reclusão de 1 a 5 anos. O texto aprovado aumenta a punição mínima para 2 anos. A autora do texto original, deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, explica que o aumento da pena tem por objetivo impedir a suspensão condicional do processo. Esse tipo de benefício pode ser oferecido ao infrator sempre que a pena for menor que 2 anos. Daiane Bittencourt argumenta que, ao tornar mais rigorosa a punição para os crimes sexuais, a medida aumenta a proteção aos direitos das vítimas, além de reforçar a mensagem de repúdio a essas práticas criminosas.
Essa medida é essencial. Quando o agressor sabe que não vai poder negociar e que a pena vai ser mais severa, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer o crime. Esses criminosos, na maioria das vezes, não param em um só crime. Eles repetem e é por isso que precisam ser punidos com mais firmeza. Precisamos deixar bem claro que a violência contra as mulheres, crianças e adolescentes não serão toleradas. Elas precisam saber que estão protegidas.
O texto apresentado por Daiane Bittencourt prevê, além do aumento de pena, a proibição do acordo de não persecução penal somente para crimes contra a dignidade sexual de mulheres. Mas a relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ampliou a vedação de acordo para os crimes contra a dignidade sexual de qualquer pessoa. A relatora ainda faz referência explícita aos crimes sexuais contra criança ou adolescente. Laura Carneiro também defende que o aumento do rigor contra os crimes sexuais é importante para reafirmar a repreensão da sociedade contra esse tipo abjeto e odioso de delito. Depois de votado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto também dependerá de avaliação do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Marcon, do PT, agradece ao governo federal a ajuda financeira enviada ao Rio Grande do Sul, especialmente no apoio a áreas afetadas por desastres naturais. O deputado também celebra a entrega de uma ponte em Caxias do Sul, que foi reconstruída após as enchentes, e se diz confiante na continuidade das obras de reconstrução do estado gaúcho.
General Girão, do PL, critica o governo do Rio Grande do Norte, que, segundo ele, vem perdendo recursos federais devido ao não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O parlamentar observa que as falhas da administração local impedem o recebimento da verba que poderia ser usada na melhoria da infraestrutura e da segurança do estado.
Agricultura.
Bongás, do PT Gaúcho, sugere a criação de territórios livres de agrotóxicos por meio de projeto de lei que proíbe a pulverização aérea em localidades consideradas sensíveis, como áreas de agricultura familiar e zonas urbanas próximas a escolas e hospitais. Segundo o deputado, o governo federal tem trabalhado para reduzir o uso de agrotóxicos, para que o país possa contar com uma agricultura sustentável que priorize a vida e o meio ambiente.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, está recolhendo assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a demarcação de terras indígenas. Ela defende a regularização fundiária afastada do viés ideológico de esquerda para trazer segurança ao campo e uma reforma agrária que garanta autonomia aos assentados e permita acesso a financiamentos a juros baixos.
Divulgados pelo IBGE mostram que em 2023 quase 9 milhões de pessoas saíram da pobreza e a proporção de pessoas em extrema pobreza recuou de 5,9 para 4,4%. Para Merlog Solano, do PT do Piauí, os números refletem os avanços das políticas públicas e a retomada do crescimento econômico conduzidos pelo atual governo.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também celebra os dados divulgados recentemente pelo IBGE, que apontam que a taxa de pobreza no Brasil caiu ao menor nível desde 2012. O deputado atribui a conquista ao dinamismo econômico e à expansão dos programas sociais do governo federal.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, discorda da política do Banco Central de continuar aumentando a taxa básica de juros, mesmo com a economia aquecida e o desemprego baixo. Para a deputada, é escandalosa a ideia de elevar a taxa até 14,5%. A congressista entende que, ao privilegiar especuladores, a autoridade monetária agrava a desigualdade social e serve como entrave ao desenvolvimento do país.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, critica o legado do governo Bolsonaro, que, segundo ela, deixou o Brasil em crise, com a democracia abalada, a volta da fome e o fim de várias políticas essenciais. A deputada destaca os esforços do governo Lula para reconstruir o país, combatendo a desigualdade e promovendo a justiça social.
Danilo Forte, do União do Ceará, afirma que a regulamentação da reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional representa uma das principais conquistas do ano. O parlamentar argumenta que o texto é fundamental para simplificar os impostos e para dar competitividade ao Brasil, gerando emprego e renda e fazendo com que as empresas cresçam.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, reitera a posição de seu partido de que garantir renda para os mais vulneráveis é a melhor política de distribuição de renda. Para o congressista, o equilíbrio fiscal só pode ser alcançado com cortes nos altos salários e a taxação de grandes fortunas.
Relações Exteriores.
2025, o Congresso Nacional terá que ratificar o acordo comercial firmado este mês entre a União Europeia e o Mercosul após 25 anos de negociação. A reportagem é de Silvia Munhato.
Após o fechamento do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul no início de dezembro, 2025 será um ano em que o acordo terá que ser ratificado pelos legislativos de ambos os lados. No caso da União Europeia, o acordo terá de passar pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. No caso do Mercosul, cada legislativo do bloco terá que confirmar sua aceitação. Neste caso, valem os votos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Bolívia ainda não fará parte do acordo nessa fase. O acordo com a União Europeia facilita a exportação de produtos da agropecuária brasileira, mas também poderá representar ganhos com a importação de produtos para aumento do Parque Industrial Nacional. Foi o que explicou o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, vice-presidente do Parlasul, o Parlamento do Mercosul.
Uma série de produtos vão ser exportados. E nós, como o Mercosul, como todos os países do Mercosul, tem um preço bom, vai aumentar as exportações brasileiras, exportações dos países do Mercosul, e nós vamos ganhar muito com isso.
Os dois blocos terão cotas de exportação com redução tarifária para que os produtores locais de alguns produtos não sejam muito afetados pelas compras. As cotas representam 9% dos bens importados pelo Mercosul da União Europeia e, no sentido inverso, as cotas representam 3% dos bens. Assim mesmo, o acordo ficou sendo negociado por 25 anos e um dos motivos foi justamente a oposição de agricultores europeus, conforme relata o deputado Celso Russomano.
Sim, a trava sempre foi os sindicatos, principalmente os sindicatos franceses, um pouco da Alemanha, por conta da produção que eles têm lá. O medo de que a gente comece a produzir e vender mais barato e eles, com todo o subsídio que eles têm na agricultura, eles não consigam competir com a gente.
Exemplos de cotas para o Mercosul são 99 mil toneladas de carne bovina e 450 mil toneladas de etanol. Para a entrada livre de produtos europeus, o Mercosul negociou condições especiais para a retirada da tributação na área automotiva. Apesar das resistências, o Somano acredita que pesou na decisão da União Europeia o avanço da China sobre todos os mercados. Juntos, Mercosul e a União Europeia reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e um produto interno bruto de aproximadamente 22 trilhões de dólares. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil. O primeiro é a China. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na quinta-feira. Um Feliz Natal e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.